Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre uma pesquisa que avalia a influência de youtubers na leitura infanto-juvenil. E quem conversa com a gente sobre o assunto é a professora do curso de Letras no campus do Pantanal, Karina Marques Duarte. Professora Karina, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS.
Boa tarde, Bárbara. Eu agradeço a oportunidade de estar participando do programa. É sempre uma alegria de poder divulgar um projeto realizado no campus do Pantanal.
A Karina é professora adjunta aqui da UFMS, doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Literaturas Portuguesa e Luso-Africanas e graduada em Licenciatura em Letras Português e Espanhol pela mesma instituição. Professora, fala sobre a pesquisa. Como surgiu a ideia desse tema em específico?
Bom, Bárbara, a ideia desse tema, na verdade, ela envolve uma história que é interessante isso aqui seja contada. Porque, geralmente, quando um projeto de iniciação científica, ele sai a partir do trabalho de uma professora, de um professor, o ponto de partida é esse. Não aconteceu desse modo no que diz respeito a essa pesquisa. E esse é o ponto curioso, né? Porque eu fui procurada por uma estudante do curso de letras, licenciatura em português e inglês, no começo do ano passado, mais exatamente em março do ano passado, essa aluna me procurou, me falou que tinha uma ideia para um projeto, que tinha um esboço, na verdade, de um projeto, perguntou se poderia me enviar. Então eu disse que sim, avaliei o projeto, vi que ele precisava ser discutido, precisava ser revisado, reescrito, chamei a estudante, tratamos de fazer isso. E o que é mais interessante para mim, que me surpreendeu, na verdade, além dessa iniciativa da estudante, que não é comum, né? Não é comum um caso assim, foi que esse projeto, ele não faz parte da minha área principal de interesse, né? Porque a minha formação, o meu pós-doutoramento foi na área de literaturas africanas de língua portuguesa. E todos os projetos que eu desenvolvo aqui no campus do Pantanal são nessa área, né? Todos os projetos de iniciação científica, eu coordeno outros 3 projetos e são nessa área. E de repente me apareceu essa estudante com essa ideia e eu pensei assim, mas não é na minha área de interesse, eu quero ficar, né, exatamente nessa área. Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia dizer que não a ela, diante daquela circunstância, né? Um estudante com tanta vontade, com tanto entusiasmo. E aí, então, eu aceitei. E foi surpreendente o desenrolar do trabalho. Eu fiquei muito feliz com a maneira como ele transcorreu e como está transcorrendo nesse momento, né? E com as perspectivas para o futuro mesmo.
E, professora, vocês já realizaram uma pesquisa com alunos de Corumbá. Que metodologia vocês utilizaram? Como que foi feita essa pesquisa?
Essa pesquisa, o primeiro ponto dela foi a elaboração de um questionário que a estudante elaborou e me trouxe, nós discutimos o questionário. Esse questionário tinha por finalidade verificar se os estudantes têm o hábito de leitura, o que eles leem e se há nessa leitura a influência dos livros ou dos vídeos produzidos por youtubers, né? Esses eram, na verdade, os objetivos desse questionário. Foi aplicado em 2 escolas do município de Corumbá, uma escola da rede estadual, da rede pública de ensino, e a outra escola da rede privada, né? Esse questionário foi aplicado, então, com 40 alunos, 20 alunos de cada escola. E, nesse momento, o que nós estamos fazendo é a avaliação dessas respostas do questionário. Na verdade, isso já foi feito. e nos aponta para um resultado, na verdade, que nos surpreendeu, né? E esse resultado é exatamente o fato de que, numa escola da rede pública, os alunos que responderam o questionário, eles leem mais que os alunos da rede privada e, curiosamente, leem clássicos, né? Eles têm referências nos livros clássicos.
E, professora, quais foram os resultados que vocês obtiveram até agora?
Nós podemos constatar que os alunos da rede pública são leitores, digamos assim, de clássicos, ao passo que os da rede privada, eles não têm essa referência, né, nos livros clássicos. E justamente isso acontece, nesse ponto que está a nossa discussão, isso acontece em virtude do acesso à internet, né, e ao grande acesso aos vídeos produzidos pelos youtubers que, como nós podemos constatar, acaba influenciando o hábito de leitura das crianças, né?
E, professora, diante desses resultados que você comentou, na sua visão, qual a tendência daqui para frente?
O que a lógica nos aponta é que a influência seja cada vez maior, né, e que haja um distanciamento proporcional, né, ou seja, cada vez maior, da leitura de livros clássicos, ou seja, daqueles livros que lá na nossa infância, eu lia na minha infância, acredito que tu também, aqueles livros clássicos, os contos dos irmãos Grimm, né, livros de autores consagrados da literatura infantil e juvenil brasileira, como do Monteiro Lobato, né, que foi o iniciador do gênero, né. Então, o que as nossas observações indicam é que vai ocorrer esse distanciamento cada vez maior. Agora, o importante é que uma pesquisa como essa, que tem também uma função social, né, esse é o ponto-chave, que a pesquisa ela tem uma função social. À medida que nós constatamos essas questões, nós precisamos pensar em alternativas. Bom, o que fazer em relação a isso, né? O que que pode ser feito? E que o que pode ser feito seja feito no sentido de mostrar, bom, isso está aí, né? Quer dizer, o acesso à internet é cada vez maior, mas essas crianças, elas precisam ser incentivadas à busca de outras coisas, né? Esse passado, digamos assim, esse nosso passado clássico, mas que é passado, mas que também é presente, né? Porque nós temos aí livros interessantíssimos de escritores contemporâneos que fazem retomadas dos clássicos, por exemplo. Eu poderia citar inúmeros deles e que as nossas crianças de hoje não estão conhecendo, porque estão voltadas apenas para essa literatura de massa, né, que não proporciona o mesmo efeito, que não proporciona aquilo que eu chamei de experiência estética, né, que é o principal que a literatura precisa proporcionar, isso, a experiência estética. Se ela não proporcionar a experiência estética, eu acho que nós nem podemos dizer que seja literatura.
E, professora, em que fase a pesquisa está agora? Vocês realizaram, essa etapa de pesquisa com os alunos? Vocês estão em que fase da pesquisa agora?
Sim, nós estamos justamente na fase de discussão desse questionário e a estudante está elaborando um database com os resultados, os dados desse questionário. Ao mesmo tempo que nós fazemos isso, né, nós também tratamos de colocar o projeto em discussão, colocar o trabalho dela em discussão. Então, nesse sentido, nós já fizemos, ela já apresentou esse trabalho, dados referentes ao trabalho, aspectos teóricos. Ela já apresentou, por exemplo, na Semana de Letras do CEPAM, e agora, em abril, ela apresentará num congresso, um importante congresso, um congresso internacional de literatura infantil e juvenil, que vai acontecer em Presidente Prudente. E nós também estamos preparando, pensando no trabalho, para apresentar em junho, no congresso da Abralic, que vai acontecer em Porto Alegre. Então, ao mesmo tempo que nós vamos discutindo tratando dos dados do questionário e pensando, né, em alternativas, né, nós vamos preparando trabalhos e vamos tratando de colocar o projeto em discussão nos eventos acadêmicos.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Karina Marques sobre a pesquisa que avalia a influência de youtubers na leitura infanto-juvenil. Professora, com o trabalho, né, quais são os desafios a serem enfrentados na sua visão?
Olha, o desafio, nesse caso, com o trabalho, né, eu penso que o desafio, na verdade, é justamente fazer com que esse trabalho ele atue no sentido de, se não mudar certos hábitos, pelo menos alertar, indicando aquilo que não está indo bem. Né? Então, ora, se o trabalho nos mostra que os estudantes estão lendo menos, e se o trabalho nos mostra que aqueles que têm um contato muito grande com vídeos disponibilizados na internet por youtubers e com as obras dos youtubers, e eu mencionava isso no questionário, que eu pude observar, veja, crianças de 3 anos, né? E isso é assustador, porque uma criança de 3 anos é interessadíssima nos vídeos do youtuber Lucas Neto. Em seguida eu vi esse processo acontecendo, a criança quis o brinquedo lá do Lucas Neto, o boneco, e numa etapa seguinte, 2 meses mais tarde, então a criança já estava aí quase com 4 anos, a criança já estava querendo o livro. Né? Então, foi um processo que eu vi acontecendo, eu observei isso, né? E com um certo incômodo, eu confesso, com incômodo. E eu ouço relatos também de alunos que são pais, que são mães e que dizem que os filhos não querem essas coisas, professor, essa literatura clássica. Eles querem é isso mesmo. É o livro do Lucas Neto, que tem jogos educativos lá, que tem passatempo, né, mas que não proporciona aquilo que eu chamei de experiência estética. Não vai provocar na criança um contato qualificado com esse universo fabulado que os textos de Monteiro Lobato, de Ruth Rocha, de Sérgio Caparelli provocam. Não vai. Então, se nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo desse modo, o desafio do projeto é apontar, olha, algo precisa ser feito nesse sentido. E aí, então, bom, se torna fundamental o trabalho da família. A família precisa fazer alguma coisa e a escola. Então, esse projeto, ele vai deixar uma mensagem, na verdade, para a família e uma mensagem para a escola. Aí o que nós precisamos, como sempre na nossa área, é torcer para que as pessoas façam o melhor com aquilo, porque nem todos vão receber do mesmo modo.
Professora, para a gente encerrar, vocês pretendem expandir a pesquisa de alguma forma?
Nós estamos pensando sobre isso, né? Até porque a estudante tem pretensões de seguir a carreira acadêmica, de fazer mestrado. Então, isso vai depender de uma série de coisas, né? Inclusive dos planos dela, porque às vezes um trabalho ele começa de uma maneira e ele acaba seguindo um outro rumo. Mas há esse desejo, sim, né? Embora nós estejamos por estarmos na metade do projeto, eu não posso te indicar com toda certeza para que rumo ele vai seguir, né? Mas há esse interesse, sim. De qualquer modo, é muito importante, né, que o projeto esteja tendo essa visibilidade, principalmente pelo fato de ele ter essa função social, que significa, e devo salientar, de ele priorizar esse diálogo, né, da universidade com a escola, né, que é muito importante. Porque a universidade é onde se pensam a respeito das teorias, né, e na escola é onde a prática acontece. Então é preciso que haja esse diálogo da universidade com a escola. E é isso que esse projeto faz também, o diálogo da universidade com a escola. E eu preciso dizer também que esse diálogo da universidade com a escola, ele está presente em outros projetos aqui também do curso de letras do campus do Pantanal, né? Por exemplo, no ano passado, eu tive o prazer de coordenar um outro projeto, dessa vez um projeto de extensão, que também estabelecia esse diálogo e que contou com o envolvimento da maioria absoluta dos professores do curso de letras, e que foi muito bom.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a professora do curso de letras no campus do Pantanal, a professora Karina Marques Duarte, sobre a pesquisa que avalia a influência de youtubers na leitura infanto-juvenil. Professora Karina, muito obrigada pela entrevista e parabéns por esse projeto.
Eu que agradeço, Bárbara. Um prazer imenso participar do programa e um prazer imenso atuar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus do Pantanal. Uma alegria muito grande. Muito obrigada.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.